Abraçamos a todos no nome de Jesus. Ana e Michael são muito bem-vindos, bem como os vossos amigos. Por favor, saúdem-nos no nome da nossa comunidade Meeting Point. Luísa, tão bom tê-la connosco. Hoje temos também a Luísa e queremos mesmo na vida de cada um saudar a todos. Eu não sei como foi convosco até agora. Eu confesso que pelo menos duas vezes me apercebi que me emocionei. A primeira foi quando ouvi a palavra lida em italiano. Foi mesmo comovente. Eu não sei se a Alicia tem a noção, então, do quão significativo se torna nós podermos ser família e podermos ouvir amigos que fazem o caminho de Jesus connosco, podendo também abençoar-nos na sua língua materna. E nós temos de treinar mais isso, mesmo quando não é totalmente perceptível aos nossos ouvidos. Voltaremos ao texto que, com o Guilherme, a Alice leu há pouco em Jó. Um outro momento foi quando, eu não sei qual é a linguagem do saxofone, mas sei que mexe comigo e não sei como é convosco, mas de facto há cordas interiores na nossa alma que são dedilhadas. No caso aqui, então, como que somos embalados por aquele sopro, por aquele som. Então nós temos de realmente cultivar esta sensibilidade e dar-nos conta. É aqui que nós precisamos de nos pendurar nos dias escuros, nos dias maus. A nossa série de julho intitula-se Inoportuno, ou, se quiserem, estar inoportuno, estar dentro do oportuno. Mas nós não gostamos nada de coisas inoportunas. Quem é que não deseja um caminho fácil, cómodo e seguro? Serei o único? Nós fugimos a sete pés de trilhos espinhosos e sonhamos com a ausência de pedrinhas, quanto mais de pedregulhos, ou de calhaus, ou de penedos. No nosso percurso de vida, nós gostamos do caminho facilitado, atapetado, de preferência com flores, muitas flores, de diferentes tipos. Mas a vida vai encarregando de deixar claro que há muitos caminhos espinhosos, com silvas, onde nos cortamos, onde nos ferimos, onde nos aleijamos. A realidade diária vai se encarregando de nos provar essa impossibilidade, por muito que consideremos inoportunos os dias escuros que nos desassossegam a alma. Há dias que são realmente muito nublados, muito cinzentos. Dias onde nós não conseguimos vislumbrar sol. Alguns já arfam, alguns já suspiram. Agora, neste instante. E é porque a vida realmente é composta também desses dias. A verdade é que o conflito interior irrompe nessas alturas por força da fantasia de uma história pessoal isenta de percalços e sofrimentos. Nós metemos na cabeça, ou meteram-nos na cabeça, que de alguma maneira a vida ela não terá assim tantos sobressaltos. Mas nós vamos dando conta que a música é realmente outra. No entanto, na provação, no deserto e no indesejado imprevisto, ergue-se uma esplêndida oportunidade de nos conhecermos e de chegarmos a uma intimidade com Deus até aí não desenvolvida. É no dia escuro que nós podemos treinar aquilo que até então não tínhamos tido oportunidade, porque os dias eram mais fáceis. Será que nós vamos hoje aproveitar devidamente o oportuno do inoportuno? Quem é que não viveu já um dia escuro ou uma sucessão deles? Alguém aqui que não tenha vivido um dia escuro ou uma continuação até significativa de dias escuros. A quem ouse dizer que desconhece esse cenário de trevas, parece-me que estará afetado por uma cegueira interior, que teimosamente impede que se veja a realidade tal qual ela é. Tal qual ela é, com sombras e tudo. A vida tem sombras. O baque do imprevisto e que desnorteia o futuro imediato faz parte do trajeto de qualquer mortal. Às vezes interrogamos-nos, porquê é que isto me aconteceu? E isto faz parte do nosso percurso. Nós desejaríamos muito que isso não tivesse acontecido. Ocorre-vos? Acontece-vos? Ah, quem dera. Ah, se eu pudesse rebobinar, se eu pudesse fazer o tempo andar para trás, se eu pudesse voltar ao mês passado, ao ano passado, ah, se eu tivesse visto, se eu me tivesse apercebido, ah, se eu tivesse optado por outro caminho. Mas a notícia indesejada, a tragédia inesperada, a desgraça dentro de casa, a avalanche na alma, a incapacidade a interpretar o presente por não enxergarmos um palmo à frente do nosso nariz, por mais inoportuna que nos pareça, é inevitável. Por muito que gosteis de mim, eu já não caio nessa esparrela de me dizerem, isto passa rápido, Jónatas. Não, isto vai ser um instantinho. No corredor oncológico, no luto, num longo período de tensão conjugal, no breu, na escuridão, nas trevas, quando não vemos a saída, não vale de muito dizerem-nos que isso vai passar daqui a um instante. Mais mês, menos mês, mais ano, mesmo ano, tu vais encontrar trabalho. E é aí, nessa encruzilhada, que urge relembrar que a nossa tábua de salvação, a luz do mundo em pessoa, a luz do mundo em pessoa, sim, Jesus, Ele mesmo, Jesus, é de Jesus que estamos a falar. Ele enfrentou e suplantou, por amor a nós, o dia mais escuro da história. E que dia foi esse? Hoje, valemo-nos de um trecho por mais do que uma vez ao longo da nossa reflexão comunitária. Encontra-se em Mateus, no capítulo 27, versos 45 e 46. E eu vou recorrer a ele algumas vezes. A partir do meio-dia, toda a terra ficou na escuridão até às 3 horas da tarde. A partir do meio-dia, toda a terra ficou na escuridão até às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas, Jesus disse em alta voz, Eli, Eli, lema, sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Crê-se que este foi o momento mais escuro na história. Mas talvez porque nós não apanhemos logo de imediato o impacto da escuridão que Jesus assumiu por mim, por ti, socorro-me da história de alguém que nos é familiar, pelo menos desde há bocadinho, quando escutávamos então o relato em Jó, no capítulo 1. Se desejares, podes, porventura, em formato de papel ou formato digital, abrir a Bíblia e recordar aquilo que há pouco escutámos. E a importância de escutar a palavra. A palavra, ela pode ser escutada em qualquer recanto da cidade. Em casa, enquanto viajamos, enquanto estamos em celebração. Mas o que escutámos nós hoje da palavra? Oh, quão inoportuna! Aquela notícia que varre a vida de Jó. Mas para que nós não fiquemos a pensar, bom, mas isto aconteceu-lhe também do que é que ele estava à espera, com aquele tipo de comportamentos, aquele tipo de pai que ele era. Wrong, errado, nada disso. A vida é uma longa maratona, onde por vezes tudo parece correr sobre rodas. No início, uau, que homem aquele, que sorte aquela.
Que bens, que fazendas, quantos animais, que família, uma família perfeita. Os filhos, as filhas, aquela vida corre bem. Mas lá por si, numa passada larga, não quer dizer que não surjam troços com imensos atritos. O último ano pode ter corrido bem, nada garantirá que o próximo venha a ser igual. Gente honesta e de bom âmago também está sujeita ao sofrimento. Crês nisto? Gente honesta, de bom âmago, também está sujeita ao sofrimento. Pessoas que não fazem mal a uma mosca são igualmente confrontadas com perdas dolorosas. Alguém que cultiva uma espiritualidade profunda jamais estará isento de contratempos. Mas eu não falho um tempo de lexia divina. Eu cultivo o meu tempo devocional. Eu guardo tempo para conversar com o Pai. Eu ajudo o próximo. Porquê é que isto me aconteceu? Porque és um comum mortal como eu, como Jó. E mesmo que os sinais exteriores de prosperidade familiar e material sugiram que é possível escapar a preocupações, não passa tudo de uma mera ilusão. Não te iludas. Mas eu tenho recursos, eu tenho bens. A história está recheada, a contemporânea, agora, de quem, tendo tido tudo, num ápice, perde faculdades cognitivas que nós diríamos, como assim? A riqueza não se afere pelos bens acumulados, mas pela generosidade interior. Quem ama está naturalmente exposto a dores profundas. Lembram-se de Jó? A preocupação que ele tinha pelos filhos. Eu acho que eles não estão a proceder bem. Então ele, de facto, dedicava-se a uma comunhão ainda mais profunda com Deus para, de algum modo, poder estender uma cobertura protetora para com os filhos. Os laços que nos unem àqueles que chamamos nossos fazem com que nos preocupemos com o estilo de vida que adotam. E em vez de os julgarmos, o melhor que temos a fazer é manter uma linha de comunicação aberta com eles e confiá-los contínua e amorosamente ao terno cuidado de Deus. Este é um parênteses que faço para mim mesmo, permitam-me isso. Que é, Jónatas, no muito amor que tenhas aos teus, não te substituas a eles. E não está em ti poderes protegê-los de tudo e mais alguma coisa. Eu espero que os pais aqui, que aqueles, na verdade, que no seu seio familiar, até unifamiliar, entendam que não se podem proteger de tudo. Sempre estamos expostos a um vírus, a uma bactéria, a um acidente. Interiorizemos assim que não seremos poupados a surpresas indesejadas. Um segundo momento, após a escutar Alice, então lendo em italiano, não pude deixar de me comover novamente com a sucessão. Eu creio que às vezes ficamos indiferentes já. Já são histórias tão carregadas de sofrimento, já são tão conhecidas nossas, nós não nos emocionamos com a dor do outro. Mas Jó já partiu. Não acontece nós emocionarmos com histórias longínquas. Como não escutar a palavra e dizer assim, como é que aquele homem resistiu? Um filho, dois filhos, três filhos, a família toda. As lutas com que nos debatemos aqui na Terra são o avesso de uma dimensão invisível que nem sempre temos presente. Lembra-se daquela tapeçaria? Daquele poema que a Corrie ten Boom fazia menção? É exatamente isso. Nós precisamos lembrar o avesso do tapete de arraiolos. Mas também lembrar o lado direito. Porque nós às vezes só vemos as cores mais escuras, ou os nós, ou aquelas correções que são feitas e elas não estão à vista. Uma coisa é certa. Por maiores que sejam as provações que tenhamos de enfrentar, Deus estará conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lembram-se? Escutámos isto da voz do Davi e da Madalena. Eu não temerei mal algum, porquê? Porque a tua vara e o teu cajado estão comigo. tua vara. Deus lá para nos espicaçar, mas também o cajado para nos chamar para perto dele. Lembram-se do que cantávamos? Lembram-se do que ouvimos da oração cantada do André? Abraça-me. Tu estarás comigo no dia escuro, no dia difícil. Assim, ao invés de nos revoltarmos quando o ganha-pão nos é subtraído e a morte nos apanha desprevenidos, optemos por nos apequenar diante de Deus. Lembram-se da sentença de Jó, lá no finalzinho do capítulo 1? Eu saí nu do ventre da minha mãe, nu hei de voltar ao seio da terra. Deus me deu, Deus me tirou, que o Senhor seja louvado. Que eu e tu sejamos capazes, na dor mais dilacerante, conseguir balbuciar, nem que seja um murmúrio, dizer que o teu nome seja louvado, mesmo sentindo-me esmagado então pela dor. A partir do meio-dia, toda a terra ficou na escuridão até às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas, Jesus disse em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Comovemo-nos com Jó, mas comovemo-nos também com a história daquela mulher que o André curado nos recordou através da leitura. Lembram-se? Uma mulher sem nome. É justo termos um relato de uma mulher sem nome. Uma mulher a quem os seus acusadores não viam, ou melhor, viam, mas sem nome. E por isso viam-na sem personalidade, viam-na sem coração, viam-na sem razão, viam-na sem sentimentos, viam-na sem pensamentos. É justo? Viam-na sem emoções, viam-na sem direito a uma história de vida. Ela tinha nome. No dia mais escuro da sua vida. Foi assim. Foi inoportuno. Ela foi apanhada ao dobrar de uma esquina. Não sozinha, mas por conveniência. Ela é a única que está ali para ser julgada. Evangelho segundo João, no capítulo 8. Foi isso que escutámos. Hoje já escutámos a palavra. Não vou relê-la. Mas aquela mulher sem nome possuía tudo isso. Colocaram-na no meio do povo, diz-nos o relato bíblico. Uma concepção equivocadíssima de autoridade. Vocês imaginam? No dia mais escuro, expor a vergonha, expor a culpa, expor as misérias. Duro. Já te sentiste assim? Sentes-te assim? Os seus contemporâneos não procuraram saber as razões, o que a levou a optar por aquela via tortuosa, errada. O que é que a levou a ceder? O que é que permitiu que a infidelidade se tornasse fácil e até atrativa? O que é que aconteceu? Eles não quiseram conhecer, por isso eles não quiseram compreender nem entender. Só minimizaram, desprezaram e julgaram. Não viram o quanto envergonhada, culpada e aterrada aquela mulher se sentia. Tu consegues olhar para essa mulher e perceber a sua vergonha, a sua culpa e o quão aterrada ela está, quão perdida, num canto, tremendo, por causa de um dia muito escuro, um dia muito difícil. E eles não deram alternativa, nem sequer alternativas. As soluções humanas são assim. No dia escuro, as soluções humanas é desenvencilha-te. Olha, cá as fizeste, cá as pagas. Tens aí, o que é que estavas à espera? E é assim que muitas vezes nós próprios fomos sendo conduzidos e educados e nós replicamos esta forma de proceder. Cáustica, animal, diabólica, Ela foi apanhada a cometer um dos crimes mais graves de então. Mulher infiel era sinónimo de desprezo. O que é que chovia? Não eram só perdigotos, eram insultos. Aquelas vozes vociferavam e aquela mulher estava reduzida a nada. Nenhuma autoestima, nenhuma solução, nenhuma claraboia, nenhuma corda de salvação, nada. Não havia futuro, não havia esperança, ausência de alvos, de planos, solidão, abandono, perdição. Isto diz-te alguma coisa? Dias escuros. Os dias escuros são assim. Tu podes não ter sido apanhado com a boca na botija. Podes não ter sido apanhado em flagra. Mas eu e tu já tivemos dias muito escuros. O que é que foste apanhado alguma vez a fazer? Ou se porventura não apanhado, se no decorrer da semana passada, no mês passado, aqueles que estão mais próximos a ti soubessem o que fizeste, o que pensaste, o que disseste, qual seria a forma como tu te verias? Parece, segundo os especialistas, que essa é a razão pela qual nós tememos muito ser quem realmente somos, por causa do que os outros possam pensar de nós. É muito interessante que foi feito um estudo pedindo a alguém que, não vendo quem estava a pintar, a pessoa que servia então de modelo pudesse contar a sua história, como é que ela se via. E o pintor, sem ver visualmente, estava a imaginar. E o pintor quase sempre pintava um semblante diferente quando era um amigo ou uma amiga a contar como é que ele ou ela via o seu amigo. Faço-me entender? Como se eu contasse ao pintor e o pintor desenhava-me. Se a Connie fosse convidada a dizer o que pensava sobre mim, o meu retrato era muito melhor se pintado com os olhos dela. Mas, amigos, eu não tenho dúvida nenhuma de uma coisa. A minha vida é pintada de uma forma única, bela e indelével, quando narrada por Jesus. Jesus vê o que eu não vejo e Jesus vê o que os meus amigos não veem em mim. Mesmo que eles queiram, de algum modo, pintar o melhor possível, então a minha pessoa, Jesus tem um alcance muito maior para com aquela mulher anónima. Jesus viu o que mais ninguém viu, os acusadores, os julgadores. Por isso, gostava de deixar já algumas perguntas no ar. E tu, como te vês? Como é que tu responderias a isto? Vales alguma coisa ou reduzes-te ao que os outros dizem sobre ti? Qual é a tua figura atual? Qual é o teu nome? A partir do meio-dia, toda a terra ficou na escuridão até às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas, Jesus disse em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, porque me abandonaste. Cito Tolentino Mendonça: Jesus morre de uma forma solidária com a nossa dor, com a nossa humanidade, com a nossa própria morte. É dele este grito que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ou como traduzem alguns: meu Deus, a quem me abandonaste? Parece uma contradição completa. Como é que o Filho de Deus, como é que o Messias de Deus, como é que este que é a expressão do próprio Deus pode viver o abandono de Deus? Como é que um dia tão escuro pode ser vivido por Jesus? Mas é aí que percebemos que, de facto, tudo na vida de Jesus acontece para que possamos reconhecer na sua humanidade vulnerável, na sua humanidade ferida, na sua humanidade oprimida, na sua humanidade esmagada pela dor, na sua humanidade esmagada pela traição, afogada naquelas lágrimas e naquele silêncio, que Jesus viveu cada instante da sua vida em solidariedade com a nossa vida. Abraçado à nossa vida. Aquele momento mais escuro foi para que eu e tu soubéssemos que não há nenhum momento escuro em que nós não estejamos a coberto do amor de Jesus. Por isso não há nenhuma dor humana, nenhuma que não tenha expressão nas dores de Cristo crucificado. Não há nenhuma solidão humana, não há nenhum silêncio, não há nenhuma experiência de abandono que não possa ser aproximada do silêncio e do abandono com que Jesus morreu. E por isso, os braços da cruz que Jesus abre são o abraço de Deus à nossa humanidade. Quer dizer, tu és abraçado por Jesus no dia da depressão, no dia do horror, no dia da ausência de resposta, no dia do desconsolo, no dia da adversidade, no dia do furacão, no dia do alagamento, no dia da tragédia, no dia da ruína, no dia difícil. E eles virão. A palavra não esconde. Jesus, lembram-se o que nos dizia o nosso Mestre e Salvador, o que diz: no mundo tereis aflições. E nós temos, assim, uns conceitos muito levezinhos de aflições. Mas a aflição, a palavra ali é opressão, é estar debaixo de uma pressão insuportável. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Porquê? Por causa do dia mais escuro da história. Gostava de terminar com a leitura de um trecho que vos recomendo vivamente que, se puderem, voltem a ele. Encontra-se em Hebreus, no capítulo 5, e vou ler os versos 7, 8 e 9. E quase em jeito de lectio divina, ainda que eu só vá ler uma vez, peço que, porventura, escutes como é que isso cala no teu coração. Durante a sua vida na terra, Jesus dirigiu a Deus, que o podia livrar da morte, pedidos e súplicas com voz forte e lágrimas. E Deus ouviu o seu pedido por causa da sua submissão. Todavia, apesar de ser filho de Deus, aprendeu a ser obediente por tudo o que sofreu. Foi assim que ele realmente se tornou fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus é, sem qualquer espécie de dúvida, o nosso sumo sacerdote, o nosso Salvador. Ele é o único que apresenta credenciais imaculadas, sem falta, sem falha, sem pecado, sem vestígios de desamor. Jesus é a perfeição em pessoa. Contudo, o currículo inatacável de Jesus não faz dele alguém insensível. Ele não olha para mim e diz: bom, realmente lá está ele outra vez. Jesus não olha com desdém, com trejeitos de superioridade para com nenhum de nós. Bem pelo contrário, é o primeiro a identificar-se com quem sofre ou com quem se transvia. Eu necessito de memorizar isto. Jesus é o primeiro a identificar-se com quem sofre e com quem se transvia. Seja eu pai, seja eu marido, eu como vizinho, como um concidadão, com quem divido a cidade, que eu me lembre sempre, ao olhar para alguém, que Jesus identificou-se primeiro. E, portanto, eu quero ir atrás dele. Eu necessito, no dia muito escuro do outro, fazer o quê? Identificar-me com ele, conforme Jesus fez. As falhas de qualquer mortal são por Jesus sentidas e choradas. Lembra-te disso. Jesus chora contigo. Mais do que chorar por ti, ele chora contigo, ele lamenta contigo, ele sofre contigo. Ele deseja erguer-se, ele deseja transportar-te no seu próprio colo. Daí, no seu ministério terreno, ele ter dirigido ao Pai pedidos e súplicas com voz forte e lágrimas. E essa compaixão, mesclada com a sua submissão e obediência, fez dele a minha ponte para o outro lado da eternidade. Mas já aqui, ele é o meu chão, ele é a minha tábua de salvação. E ele ainda hoje intercede por nós, por mim e por ti, sendo ouvido com toda a atenção pelo Pai. Não admira, pois, que Cristo seja a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, isto é, para todos os que têm disposição para o seguir. Então encoraja-me, meu irmão, minha irmã, meu amigo, encoraja-me. Eu devolvo-te, no sentido, encorajo-te também a ti. No dia escuro, na hora escura, vamos seguir Jesus. Porque garantidamente uma coisa sabemos, é que nele e com ele há vida aqui e para sempre. Há uma escapatória sempre. Por isso, Jesus, leva-nos pela mão, conduz-nos pela tua doce mão e obrigado por teres vencido por mim. Vamos ficar alguns instantes em conversa, no íntimo do coração, com Deus. E sussurrando a nossa oração e expondo as trevas que nos querem falar, mas que só Jesus pode dissipar.